Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as próximas matérias da revista Boletim Informativo. Esse programa, eu estou falando do boletim número 1490. Eu sou André Amorim e eu estou aqui nesse dia aqui maravilhoso com meu amigo Carlos Guimarães. Tudo bem, Carlos?
Olá, tudo bem? Tudo bem aos convidados do Boletim no Rádio?
Tudo bem, Bruna Miller?
Olá, André. Olá para quem está nos ouvindo. Olá para os nossos companheiros aqui de mesa.
E hoje nós temos um convidado mais do que especial aqui no Boletim no Rádio. É ele, Francisco Pelição, direto de Matelândia, o supervisor do Senar ali na região de Matelândia. Tudo bem com você, Pelição?
Tudo bem, André. Tudo bem, colegas. Estamos aí.
Então, gente, a gente resolveu trazer o Pelição aqui para participar desse programa, porque não sei se você conhece, meu amigo ouvinte, o programa Empreendedor Rural, que é um programa que elege os melhores projetos empreendedores no campo, e aqueles que conseguem conquistar os três primeiros lugares ganham como recompensa. A grande recompensa a gente sabe que é o conhecimento, né? Mas eles vão dizer ganham um prêmio adicional, que é uma viagem técnica internacional. E você acompanhou esse grupo nessa viagem, Pelição? Como é que foi?
Sim, acompanhei o grupo do 16º Programa Empreendedor, tanto tive a honra de acompanhar esse grupo, que foram os vencedores do programa.
E vocês foram para onde? Viajaram para qual país?
Tivemos, né, a felicidade de visitar a Colômbia, né?
Olha aí, ó. Que tipo de atividade é feita quando os produtores embarcam nessa viagem técnica?
Bom, a viagem mais é uma missão técnica, vamos dizer assim, dentro dessa missão nós temos, o principal objetivo é visitas técnicas e também dentro disso um pouco de turismo, conhecimento então da região onde são visitadas.
A gente sabe que o programa Empreendedor Rural, ele sempre tenta incutir na cabeça do produtor rural a importância da gestão, a importância do produtor conhecer a sua propriedade, conhecer os seus números, conhecer a concorrência. Vocês chegaram a fazer alguma visita assim, em locais assim, que contribuíssem para a atividade que o produtor vai desenvolver aqui no Paraná?
Sim, embora a atividade agropecuária na Colômbia é bem diferente daqui do Paraná, principalmente do Oeste, visitamos sim algumas atividades lá, alguns produtores, pequenos produtores, principalmente empreendedores jovens com várias atividades. E o que chamou mais atenção mesmo lá foi que a juventude lá, os jovens são empreendedores mesmo nas pequenas atividades, que para eles representa bastante.
E é um pouco com esse perfil jovem, conversa um pouco com o perfil do PER, né?
Conversa porque, por coincidência ou não, neste último, nessa viagem, os vencedores são todos jovens. Então, eles tiveram até, vamos dizer assim, o privilégio de conhecer grupos de jovens lá, com algumas atividades, com investimentos, que trouxeram uma boa experiência e tiveram, vivenciaram lá, então, algumas atividades que talvez não, certeza que para alguns podem até replicar aqui na região, no Paraná.
Então, André, eu acho que vale ressaltar aqui, o Pelição sabe, pode dar o testemunho aqui, que a Colômbia, especificamente Medellín, não foi escolhida à toa pelo Senar, pelo Sebrae, pela FETAEP, que são os organizadores do PER. Em 2013, Medellín foi escolhida a cidade mais inovadora do mundo. Ou seja, levaram os ganhadores do PER pro coração do empreendedorismo, né?
Que maravilha. E falar em coração, parece que teve um detalhe muito bacana nessa edição do PER aí, que foi o Pera acabou formando um casal. É isso, Bruna?
Pois é, eu conversei com a Aline, né, uma das ganhadoras, né, do Pera, que ela acabou se aproximando aí depois da premiação de outro ganhador, né, do Adriano Facim, que inclusive foi um dos irmãos, né, que ficou em primeiro lugar. E daí, com essa aproximação, os dois acabaram namorando. Estão aí juntos há 6 meses e a Aline está aí muito feliz com o resultado.
Olha aí.
Que além do conhecimento, né, de todo esse prêmio, né, nesse sentido, ela aí também ganhou um companheiro, né, um final feliz, vamos dizer assim, para essa história.
Mas que beleza. Você já tinha visto uma história assim, Pelição, de pera assim acabar em namoro?
Não, igualmente assim não tinha visto. E essa aí foi uma história muito legal, né, porque além deles participarem do concurso, participarem no dia da festividade do PER, se encontraram e se atraíram, né? Talvez pela, também pelos investimentos e viajaram juntos, sim, né? Foi muito legal.
Que beleza! E sabe que o Pelição é do Oeste aqui e a matéria de capa desse boletim, ela traz um pouco aí de um retrato dessa região que está muito bem colocada na questão da piscicultura, né? É, o leitor, o ouvinte, aliás, vai ver aí que a capa desse boletim traz um retrato da piscicultura no norte do estado e que ainda está gatinhando, ainda está aprendendo, e tem o oeste, onde já está consolidada essa atividade como referência. Eles são lá no oeste, eu sei que lá em Matelândia, que é a sua cidade necessariamente, não sei se é uma atividade muito forte, mas ali nas cidades vizinhas a piscicultura no oeste está muito forte, né?
Tá, a atividade de piscicultura está em expansão, além de já estar existente já há tempo, mas hoje ela se considera expansão, principalmente ali no município de Toledo, Assis Tubrião, Marechal. Ali está a grande expansão da piscicultura. Palutina, inclusive, temos com vários frigoríficos na atividade, e a esperança é que, dentro de poucos anos, é uma das principais atividades do Oeste.
Será que vai superar aí a produção de aves e suínos, Carlos? O que você acha? A piscicultura, será que tem esse potencial de crescimento?
Eu acho que tem o potencial, né? Hoje a gente tem uma onda fit aí, né? Questão de uma alimentação mais saudável. O peixe vem ao encontro disso. Eu acho que tem tudo para ganhar esse trilhar esse caminho aí. E como você bem pontua na matéria, que vale muito a leitura, o Oeste pode servir como um norteador, como bússola ali para o Norte, porque a partir do sucesso, do exemplo bem sucedido do Oeste, o Norte pode ali ver as estratégias que precisa traçar, os obstáculos que precisam ser rompidos aí para a atividade deslanchar ali na região, né?
Você sabe que uma das estratégias que deu certo no Oeste, o pessoal do Norte já está de olho, é a questão da integração. Que o pessoal quer ter segurança para vender o seu pescado. Eles têm muito... Segundo o pessoal que eu ouvi, eu estive lá na região de Londrina, conversei com um piscicultor, ele me contou que a situação lá é muito de uma concorrência aí predatória. Um querendo competir com o outro, você não tem o que você tem no Oeste, né? Que são as cooperativas, que são os grandes motores desse desenvolvimento, né? Então, essa concorrência acaba prejudicando esse mercado como um todo, né? Então, a integração podia ser uma solução interessante para esses piscicultores, né? O Carlos, você sabia que ali são duas, o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, ele divide o estado em regiões, né? Então, ali no oeste, a gente tem duas regiões, a região de Toledo, que engloba uma série de municípios, e de Cascavel, que é outros municípios. Essas duas regiões sozinhas, elas detêm 69% da piscicultura do Paraná. Você sabia disso?
Não sabia dessa informação, não.
Você veja, mais da metade está ali no oeste, enquanto que o norte ali está com pouco mais de 8, 9%. Ou seja, tem espaço para crescer, tem potencial, falta aí um modelo norteador, algum investimento aí na área de abate desses peixes para que a atividade desenlanche, né? E o que mais que tem nesse boletim, minha amiga Bruna Fioroni Miller?
Bruna Miller Fioroni.
Eu sempre confundo.
Temos aí os resultados do Campo Futuro, né? Que é um projeto aí do programa, né? Do projeto da CNA, que tem parceria aí com o Sistema FAEP Senar Paraná. E os resultados não são muito bons para os produtores com terras arrendadas, né? Mostram aí prejuízos, né? Para a maioria desses produtores. E é uma situação complicada, né? Porque é justamente o preço, né, da terra que acaba influenciando e impedindo que esses produtores tenham uma margem de lucro boa. Principalmente agora também com essa questão que a safra sofreu, né? Com a chuva, né? Com a chuva não, com a falta de chuva, né? É o estresse hídrico, né? Como diz na matéria. E daí leva esses produtores aí a terem prejuízo, né? Então o programa mostra aí esses resultados para o pessoal.
É, ficou bem claro ali na matéria que arrendar terra não é sinônimo de lucratividade, né?
A gente às vezes sonha, né? Ah, eu tenho uma terra, não preciso nem trabalhar, só fico arrendando. Não é bem assim, então.
Pois é, né? Porque é um gasto a mais, né? O produtor já tem aí um prejuízo com a safra, né? Daí ainda tem mais um gasto com
o arrendamento.
Então é complicado.
É verdade. E outra matéria que está trazendo, vai ter muito interesse, eu tenho certeza, dos nossos leitores, é o novo curso de cenário. Não sei se é novo ou se é um curso remodelado de classificação de grãos. É isso, Carlos? Ou não é novo, já tinha esse curso, né? Eu lembro desse curso.
É um curso que teve uma demanda do campo, como sempre o Senar trabalha, né? Todos os cursos do catálogo do Senar são uma demanda que vem do campo, ou de supervisor, eles são aqui, pode falar, ou do produtor, ou de empresas cooperativas parceiras. Então esse curso aí veio uma demanda de campo de que os produtores precisavam, entender melhor como classificar o seu milho ou a sua soja, principalmente na hora da entrega. A gente sabe que o Paraná é um grande produtor, um dos principais produtores de ambas as commodities. Então o Senar formatou esse curso de 3 dias, já fez a capacitação dos instrutores e ele literalmente está a campo. Aí o objetivo é capacitar os produtores para que eles entendam como classificar a sua soja, para, obviamente, saber discutir no mesmo nível, digamos assim, com a empresa, com a trade ou com a cooperativa que ele vai receber. O Pelição aí pode dar o testemunho até de como é que está essa demanda desse corpo, se o objetivo está sendo cumprido.
Sim, com certeza. E mais precisamente porque a carga horária desse curso, para todo esse conhecimento, era muito pouco. E com essa ampliação, com essa junção de alguns grãos, de alguma atividade, de alguma plantação, traz para o produtor o melhor conhecimento, que ele tem mais tempo hábil para ter o seu conhecimento. E importante para o produtor rural é que quando ele entrega seu produto, ele sabe se classificar, ele sabe o que está entregando, então ele não tem assim, dúvida em alguns descontos que tem o porquê disso, porque daquilo. Quer dizer, ele tem que ter esse conhecimento. Então, classificação de grão é um curso que todo produtor devia fazer, conhecer, ter conhecimento do produto que está entregando, para ele ter melhores condições para entregar um produto com melhor qualidade, para ter menos prejuízo.
Ou seja, além de ele aprender a conhecer a própria produção e saber onde ele está errando, né? Às vezes no armazenamento, ele também não vai ser passado para trás, né? Não vou querer aqui desconfiar aí da índole aí dos nossos cerealistas, das cooperativas, mas a gente sabe que o olho aberto aí não faz mal a ninguém, né? E o Senar está aí para dar conhecimento para o produtor paranaense. Bem, e também temos aqui nessa edição aquela Memória do Campo, que é aquela coluna do nosso amigo Felipe Aníbal. E vocês sabem do que ela trata nessa semana?
Ela fala de uma matéria, de um movimento, na verdade, de uma articulação que a FAEP fez em 2003, se eu não estou enganado, quando o câmbio estava pressionando os produtores, o câmbio aqui estava desfavorável para os produtores e muitos produtores na época tinham máquinas agrícolas e outros componentes aí para produção em dólar, e esse câmbio aí começou a pressionar os produtores, estava desfavorável. Então a FAEP aí, inclusive, foi a Brasília, a diretoria da FAEP foi a Brasília na época para que conseguir junto com o governo federal a prorrogação dessas podemos chamar de dívida, desses compromissos financeiros, né? Uhum. Dívida é quando a gente não está pagando, né? Uhum. Desses compromissos financeiros para que o produtor tivesse mais tempo, fizesse um melhor planejamento aí para honrar os seus compromissos.
Você veja que não é de hoje, né? Que a FAEP ela atua aí nas grandes esferas aí para poder resolver o problema do conjunto, né? Dos produtores paranaenses, né? E essa coluna Memória do Campo eu gosto muito porque às vezes a gente esquece, né? Que essa trajetória vem lá de trás. E isso é sempre bom a gente ter em pauta que é um trabalho longo e que vem há muito tempo.
E isso que você está falando da coluna, eu gosto também por esse motivo que você falou, que a gente relembrar fatos que até então estavam esquecidos, e também, infelizmente, para mostrar que tem alguns fatos que, por conta da burocracia, não se resolvem.
É verdade.
Estão se arrastando por 10, por 20 anos. Então tem coisa que daí, obviamente, foge ao alcance do produtor rural, só do produtor rural, só da FAEP ou só de outras entidades, muitas vezes na burocracia do sistema governamental, né? Mas pra gente ver que tem coisa que se arrasta por vários anos, várias décadas, né?
Eu arrisco dizer aqui que se a gente for fazer aí um boletim informativo daqui a 20 anos, os problemas de infraestrutura aqui do Paraná ainda vão estar na coluna, ainda vão estar em pauta, né?
Eu não vou apostar com você porque eu vou perder.
Bom, é isso, meus amigos, minhas amigas, meus amigos ouvintes, meus amigos de bancada. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Eu queria falar para você que se você tem interesse de ouvir outras edições desse podcast, você encontra no nosso endereço eletrônico, o www.sistemafaep.org.br. Nesse endereço você também encontra o link para as nossas redes sociais, né? O Facebook, o LinkedIn, o Instagram, o YouTube. Nós estamos em todas elas.
Lembrando agora que o podcast está no Spotify.
Isso mesmo, muito bem, Bruna. Você tem o Spotify, ó, não precisa nem ser aquele pago, hein, aquele prêmio. O Spotify, o simples mesmo, você pode ouvir o podcast da FAEP, ele está lá disponível para você. É, não sei se estão todas as edições já, mas em breve vão estar todas. Então continue nos acompanhando. Eu queria falar que a edição desse programa é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação de Carlos Guimarães. Até a próxima. Opa! E queria agradecer muito aqui a presença do nosso amigo Pelição. Muito obrigado, Pelição. Esteja sempre conosco aqui, fica à vontade quando você quiser voltar. E até semana que vem.